Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Último Suspiro de César, a história épica do ar à nossa volta, de Sam Keane. É uma obra de divulgação científica que transforma a atmosfera em objeto de investigação histórica, química e biológica. Partindo da ideia de que moléculas inspiradas no passado continuam circulando e se misturando ao ar atual, o autor questiona a aparente banalidade da respiração. O livro acompanha a formação das atmosferas terrestres, a atuação de gases na evolução da vida e as consequências sociais, tecnológicas e políticas de seu domínio. Em vez de apresentar a química do ar como uma lista de componentes, Keane relaciona episódios históricos, experimentos, desastres, guerras e descobertas científicas. A proposta central é mostrar que o ar não é um vazio passivo entre pessoas e objetos, mas um sistema material em constante circulação, capaz de conectar escalas microscópicas, planetárias e humanas. Com linguagem acessível e interesse por fatos surpreendentes, a obra convida o leitor a reconsiderar aquilo que inspira milhares de vezes por dia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a atmosfera como arquivo material da história. A imagem do último suspiro de Júlio César funciona como ponto de partida para explicar uma propriedade decisiva da atmosfera: seus gases se dispersam. Misturam-se e circulam em escala global. A ideia não deve ser lida como uma afirmação sentimental sobre contato direto com o passado, mas como uma forma concreta de visualizar o enorme número de moléculas presentes em cada respiração e a persistência da matéria. Ao longo do tempo, átomos e moléculas transitam entre organismos, oceanos, solos, rochas e ar, participando de ciclos que ultrapassam gerações humanas. Keane usa essa perspectiva para tornar perceptível uma dimensão normalmente invisível da química. Respirar deixa de ser apenas uma função fisiológica individual e passa a inserir cada pessoa em uma rede material compartilhada. Esse enquadramento também ajuda a compreender por que emissões industriais, explosões, incêndios e mudanças no uso da terra não permanecem isolados no lugar onde ocorrem. A atmosfera distribui efeitos, embora não de maneira uniforme, e registra transformações provocadas por processos naturais e atividades humanas. O livro, portanto, associa a noção de mistura atmosférica a uma visão histórica. O presente contém matéria remodelada por eventos remotos, e o ar cotidiano é resultado de processos físicos, químicos e biológicos contínuos. Em segundo lugar, as quatro atmosferas e a transformação química da Terra. Um dos eixos do livro é a reconstrução das grandes fases da atmosfera terrestre. Essa abordagem mostra que o ar atual, rico em nitrogênio e oxigênio, não existiu desde o início do planeta nem constitui uma condição garantida. A atmosfera primitiva foi moldada por vulcanismo, impactos, resfriamento e interações entre gases, oceanos e rochas. Posteriormente, formas de vida capazes de realizar fotossíntese alteraram radicalmente a composição química do planeta ao liberar oxigênio. Esse aumento permitiu novas possibilidades metabólicas, mas também representou uma transformação agressiva para organismos adaptados a ambientes sem oxigênio livre. Ao enfatizar essas transições, Keane situa a vida não como mera ocupante de um cenário pronto, mas como agente que modifica o próprio ambiente que torna sua existência possível. A composição do ar resulta de equilíbrios dinâmicos entre geologia, clima e organismos. Essa perspectiva corrige uma intuição comum, segundo a qual a atmosfera seria uma camada estável e mutável. Ela também esclarece por que pequenas alterações em gases-traço ou em ciclos químicos podem ter efeitos amplos sobre temperatura, disponibilidade de nutrientes e condições de habitabilidade. A história do ar é, assim, inseparável da história da Terra e da evolução biológica. Em terceiro lugar, oxigênio, fonte de energia, risco químico e força evolutiva. O oxigênio ocupa posição central na narrativa porque reúne uma aparente contradição: ele sustenta a respiração aeróbica e, ao mesmo tempo, é altamente reativo. Para muitos organismos, a capacidade de usar oxigênio permitiu extrair energia de forma mais eficiente dos alimentos, favorecendo corpos maiores, atividades intensas e formas complexas de vida. Porém, essa mesma reatividade torna o oxigênio associado à combustão, à corrosão e a danos químicos em tecidos vivos. O livro explora o modo como uma substância tratada no cotidiano como sinônimo de vida possui uma história mais ambivalente. Essa ambivalência é útil para entender que os elementos químicos não têm significados fixos de benefício ou perigo. Seus efeitos dependem de concentração, contexto, tempo de exposição e das reações em que participam. A presença de oxigênio na atmosfera também está ligada a mudanças profundas na ecologia e na evolução, pois altera quais metabolismos são viáveis e como os organismos se protegem contra processos oxidativos. Ao conectar fisiologia, geologia e história natural, Kien evita reduzir o ar a uma mistura abstrata. Ele mostra que a composição atmosférica influencia as condições materiais da vida, inclusive os limites de tamanho, energia e sobrevivência de diferentes seres vivos. Em quarto lugar, gases, técnicas e conflitos na história humana, Kien apresenta o ar como participante ativo da história humana, não apenas como cenário de acontecimentos políticos ou tecnológicos. O controle de gases e reações químicas está ligado a práticas como combustão, refrigeração, indústria, transporte e medicina, bem como a usos destrutivos em conflitos. Essa abordagem evidencia que avanços científicos, raramente, são neutros por si mesmos. Conhecer as propriedades de um gás pode ampliar a capacidade de conservar alimentos, gerar energia ou compreender o clima, mas também pode criar instrumentos de controle, contaminação e guerra. Ao reunir episódios históricos e experiências científicas, o livro destaca a relação entre descoberta e consequência. A química atmosférica passa a ser vista como conhecimento aplicado em condições sociais específicas, com interesses econômicos, militares e políticos. Essa dimensão impede uma leitura celebratória e linear da ciência. Inovação não equivale automaticamente a progresso coletivo, pois seus resultados dependem de quem controla a técnica, das normas de segurança e dos impactos distribuídos sobre populações e ecossistemas. O mérito do livro está em tornar essas conexões compreensíveis sem abandonar a explicação dos mecanismos materiais. Gases podem ser invisíveis, mas seus efeitos são observáveis em máquinas, cidades, campos de batalha, corpos e paisagens. A história do ar também é uma história das escolhas humanas diante desse poder químico. Por último, do ar invisível à responsabilidade ambiental mensurável. A obra oferece instrumentos conceituais para pensar problemas ambientais sem tratar a atmosfera como uma abstração distante. O ar é compartilhado, circulante e limitado em sua capacidade de absorver alterações sem consequências. Por isso, emissões e poluentes não podem ser compreendidos somente como resíduos locais. Eles entram em sistemas de transporte, reações e ciclos, que conectam fontes de emissão a efeitos sanitários, climáticos e ecológicos. Kien não organiza o livro como um manual de política ambiental, mas sua história da atmosfera reforça uma conclusão importante: conhecer a origem e o comportamento dos gases é necessário para avaliar riscos coletivos. A invisibilidade dificulta a percepção direta de muitos fenômenos, como contaminação, acúmulo de gases e mudanças graduais de composição. Medição, modelos científicos e monitoramento tornam-se então formas de tornar visível aquilo que os sentidos não captam adequadamente. O livro também sugere cautela diante de explicações simplistas. A atmosfera é influenciada por processos naturais e humanos que interagem em escalas de tempo distintas. Respostas responsáveis exigem atenção a mecanismos, evidências e incertezas. Ao aproximar química, história e ambiente, Kien ajuda o leitor a reconhecer que respirar é participar de um sistema comum. Essa percepção torna mais inteligível a importância pública de decisões sobre energia, indústria, transporte e qualidade do ar. Em conclusão, O Último Suspiro de César é indicado para leitores de divulgação científica que desejam entender a atmosfera sem recorrer a um tratamento exclusivamente escolar ou técnico. Também interessa a quem aprecia a história da ciência, química, evolução, geologia e questões ambientais, pois articula esses campos em torno de um objeto comum, o ar. Seu principal benefício intelectual é alterar a escala pela qual se observa a respiração. O que parece uma ação privada e automática revela ciclos materiais que ligam corpo, planeta, vida antiga, tecnologia e acontecimentos históricos. A leitura favorece uma compreensão mais concreta de conceitos como mistura de gases, oxigenação, circulação atmosférica e impacto das emissões, sem exigir formação prévia especializada. Na prática, essa perspectiva ajuda a perceber por que a qualidade do ar, a composição atmosférica e o controle de substâncias voláteis são temas de interesse coletivo. O diferencial do livro frente a muitas obras de ciência popular está em não se limitar a explicar um único elemento químico ou a apresentar uma cronologia de descobertas. Sam Qian usa a atmosfera como estrutura integradora para mostrar como fenômenos físicos e químicos atravessam a história humana. A combinação de explicação científica, episódios históricos e atenção ao caráter invisível dos gases dá unidade ao texto. É uma leitura especialmente valiosa para quem busca ciência contextualizada, capaz de ligar mecanismos microscópicos a consequências planetárias e sociais. Se você quiser apoiar Xiang Qin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!